Deus condena toda infidelidade conjugal. Nós já sabemos disso claramente. Isso ficou muito claro durante esses dias a gente estudando. Que Deus, a vontade de Deus é que o casamento perdure até a morte, até que a morte nos separe. Isso é a vontade de Deus inquestionável. Ninguém deve bater nisso. Divórcio. Por que separação? Separação, porque como casamento fala de uma relação de um par, de duas pessoas, e não depende de uma única vontade, depende de duas vontades. Para ele existir, perseverar, subsistir, se manter, ele precisa de duas vontades. E aí, de repente, um é muito cristão, um quer muito fazer a vontade de Deus, o outro não quer. E aí acabou o casamento. Então, não dá para você dizer assim, meu casamento vai durar até a morte. Você não tem como você falar isso sozinho. Se você é casado, você tem que dizer, bem, se Deus quiser, meu cônjuge entender isso claramente, do que depender de nós, da graça, a gente vai manter até a morte. Mas não dá para ninguém dizer o meu casamento vai durar quando ele fala sozinho por ele mesmo. Porque casamento depende de quê? De duas pessoas. Ambos têm que querer a mesma coisa. Amém? E quando isso acontece, essa anomalia, essa interrupção no plano de Deus, como que a igreja age? Né? E aí nós apresentamos aqui quatro linhas de pensamento, quatro, a gente chamou de quatro correntes. Né? A primeira que diz que amigado com fé, casado é, então você fica à vontade, você toca à vontade tua vida, você vai. Desde que você esteja junto com alguém ali, debaixo da mesma cabana, debaixo da mesma tenda, você é casado. E essa linha, quando nós começamos a estudar o assunto, ela foi a primeira que caiu, não é verdade? Porque a gente viu que casamento fala de compromisso, de pacto. Não só de sexo. Fala de pacto. E aí, essa linha do amasiado com fé, casado é, caiu por terra. A outra corrente que a gente considerou também aqui foi aquela corrente que a pessoa diz, não, desde que esteja divorciado, a lei 6.515 guardando, então você vai estar tá livre para casar a hora que você quiser. Bem, a gente estudou mais um pouquinho, aí chegamos a uma conclusão também, a gente riscou essa corrente. Porque a gente chegou à conclusão que não é assim. Jesus não abriu essa brecha quando ele falou do casamento. Duas coisas importantes que Jesus falou sobre o casamento. Primeiro, que a vontade de Deus não está tá bem explícita, não está implícita, está explícita lá no Éden, quando ele criou homem e mulher, ele criou apenas um homem, criou apenas uma mulher. Então já, ali já mata a poligamia, já mata aquelas histórias lá do cara que tem três mulheres, quatro mulheres. Ele ali acaba com tudo. E ali também ele fala de uma outra coisa importante. O que é que ele fala? Ele fala de que o casamento, ele não é apenas uma relação de um homem com uma mulher, mas é uma relação também onde eles viviam um para o outro até o final, porque não havia ninguém mais além dos dois. Aquela ali é a referência do casamento. Amém? Tem que perdurar até que a morte nos separe. Você diz amém ou não? Está clarinho isso? Aí eliminamos então aquela coisa do casa separa, casa separa, casa separa. Eliminamos isso, a gente viu que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se case e fique casado para sempre. Até que a morte os separe. Estava claro? Eliminamos a segunda linha. A terceira linha foi difícil. A gente bateu 2 semanas com ela. Por quê? Porque a segunda linha que os católicos adotam, os católicos é a maior corrente que adota essa segunda linha, e muitos cristãos chamados evangélicos também abraçam essa fé. De que o homem, uma vez que ele casou, ele não pode nunca mais se divorciar e ter um outro relacionamento. E que a cláusula de exceção, ou seja, aquela exceção que Jesus falou, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, eles entendem que aquele pecado é um pecado ainda quando é noivo, desposado. E aí, quando não acontece lá no noivado, então a pessoa casou, uma vez casada, acabou. Se viesse separar, não tem nenhuma chance de casar de novo ou se reconciliar com seu marido. E nós apresentamos essa linha e explicamos, irmãos, por que que essa linha a gente não abraça ela plenamente, embora a gente saiba que a vontade de Deus sobre o casamento. E a gente explicou claramente que os malabarismos, desculpa usar essa palavra, malabarismos exegéticos, que a forçação de alguns textos, que tentam forçar alguns textos para caber dentro desse pensamento. A gente viu como se força texto, né? Como se traduz equivocadamente algumas palavras. A própria palavra porné, viu como ela está mal traduzida ali, o pessoal quer forçar, quer dizer que porné é fornicação, né? Alguns casos, relação consanguínea, né? Então, mas sempre falando de uma relação fora do casamento. E, por coincidência santa, também na última semana foi quando a gente falou da decisão do Papa, né? A Igreja Católica, ela, como eu falei, ela defende bem essa linha. Eu achei muito curioso, ontem até fiquei um pouquinho mais de madrugada para ler a matéria que trata sobre a declaração, a decisão do Papa sobre, não sobre aumentar o número de possibilidades, tá, Marcos? Assim, eu acho que são em torno de 15 motivos hoje, 15 motivos que alguém pode declarar nulo, não anular, porque eles não querem anular, eles querem declarar nulo o casamento. Eles não anulam algo que já está feito. Casou, está casado. Então não anula. Mas declarar nulo, por exemplo, o camarada, ele ocultou, por exemplo, que era homossexual e casou. Aí, com base no depoimento de um psicólogo que já acompanhava o caso, então vai lá e torna nulo. Não anula. Só diz o seguinte, que aquele casamento não deveria existir. A mulher ocultou que não poderia ser mãe. Aí casou. Aí um dia se descobre que ela não podia ser mãe. Então o marido, com esse motivo, antes do casamento, ele vai lá e entra com um processo na igreja. Porque o divórcio não gera nada para a igreja. A igreja não tem nada a ver com o divórcio. A igreja católica não tem nada a ver com o divórcio que acontece lá fora. Mas quando o assunto é tornar aquele matrimônio nulo, aí tem todo um processo que corre dentro da Igreja Católica. É um processo. E o Papa também deu uma mexida também no que diz respeito a esse processo, né? Porque tinha uma instância superior, o negócio ia parar lá no Vaticano. É, parava lá, obrigatoriamente. Em conclusão, então, eu peguei essa frase aqui do G1 para definir bem o que eu queria bater com vocês. Que ele diz assim, Papa simplifica procedimentos para anulação de casamentos, né? O processo era criticado por ser o quê? Lento, caro e demorado. Acho que lento e demorado é quase uma redundância, né? Mas está assim. Trâmite será gratuito e se tornará mais curto para os casos mais evidentes. Por que eu destaquei isso aqui? Porque é o seguinte, desde que a igreja começa com a indulgência, a gente percebe o interesse da igreja pelo dinheiro. Né? Um processo de divórcio que corre fora da igreja não traz nenhum dinheiro para a igreja. Mas um processo de tornar nulo o casamento traz dinheiro para a igreja. E para as pessoas envolvidas também, que de repente deve... Não digo, não estou falando dos católicos que julgam, não estou falando. Eu conversei ainda há pouco com um amigo que é padre, e ele dizia que num processo desse, por exemplo, às vezes tinha que trazer pessoas de longe. O cara que foi testemunha está numa outra cidade, de repente num outro país, e tudo isso aí acabava onerando muito para a pessoa que está buscando a nulidade do casamento. Eu lembro que no Chile, há alguns anos, já que a gente falou do terremoto no Chile aqui, eu lembro de alguns anos no Chile. As pessoas que queriam tornar nulo o casamento, eles alegavam o seguinte, que no ato de casar, você informou errado o endereço. Então, por exemplo, se você tivesse testemunha que você morava na rua Antônio Gilberto, mas na verdade você não morava na rua Concórdia. Deu para entender? E aí, depois de casado, você quer tornar nulo aquele ato, você levava uma testemunha, entrava com o processo. Ele falou que esse processo, eu também perguntei a ele, quanto tempo leva? Ele falou que até 4 anos podia levar esse processo. Então a pessoa só era suficiente ela chegar e dizer, olha, eu não morava na rua Antônio Gilberto, eu morava na rua Concórdia. Então, como essa informação ela foi errada, lá no Chile era o caminho que eles tinham mais rápido para tornar nulo um casamento. Entendeu? Mas a gente olha para tudo isso, amados, esses caminhos todos aí, e descaminhos, e a gente entende que isso não deveria ser assim, até porque a igreja, a própria Igreja Católica também, quando o assunto envolve, eu não estou aqui falando dos católicos, nem contra os católicos, tá, mas só estou explicando, porque é a corrente que a gente bateu a última aqui. Quando o assunto envolve, por exemplo, pagãos, vamos dizer que um pagão se casou uma vez, se divorciou, casou segunda vez, se divorciou, casou terceira vez, se converteu no terceiro casamento, a igreja aceita tranquilamente o terceiro casamento dele. A igreja considera que no ato que ele coloca, tem consciência da fé em Jesus, é o ato que a graça operou na vida dele, e a partir dali, ele está validado aquele último casamento. Entendeu? E aí ele recebe e diz, olha, você se divorciou três vezes lá no mundo, mas agora você está casado. E agora o que vale é esse teu casamento. Engraçado, eu acho inclusive isso mais coerente do que, por exemplo, a atitude de alguns evangélicos que dizem, não, você não, não valeu nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, tem que voltar para o primeiro. Por que eu acho mais coerente essa decisão? Porque eu penso que é assim que a pastoral devia funcionar no início da igreja. Por quê? Porque a igreja enfrentou casos como aquele que eu falei com vocês, de judeus que despediam suas esposas por coisa indecente, ela se separava, casava com outro. Em algum momento, essa mulher de segundo casamento se convertia. Quem sabe a mulher samaritana lá, de cinco maridos, no quarto marido se converteu. E aí eu penso que a igreja tinha esse comportamento mesmo. A partir de agora, no reino de Deus, a vontade de Deus é essa. E a pessoa então começava a viver debaixo da vontade de Deus. Essa é a compreensão que eu tenho. E por que eu coloquei caro aqui? Porque quando o assunto envolve dinheiro, muitas vezes o espírito da indulgência ressuscita. Entendeu? E aí as pessoas começam então a... O processo pode ser muito mais complicado, né? Então assim, ó, se o divórcio lá fora não gera muito dinheiro para nós e o divórcio aqui dentro gera, ou tornar nulo, a nulidade gera, então a gente fica aqui com o nosso processo. Né? O Papa veio agora e acabou com esse negócio. O casamento, inicialmente, quem produzia esse casamento era a família. O pai pegava seu filho ou sua filha, a mãe pegava seu filho ou sua filha e levava lá. Então a família casava os filhos. Quem casava era a família. Nem o Estado e nem a igreja se metiam nesse assunto. No andar da carruagem, não sei por que cargas d'água, o negócio passou para a mão da igreja. Então a igreja começou a casar gente. Embora a igreja histórica, católica, ela diz que na verdade não casa. Quem casa, se casa são as pessoas e você só preside o ato. Então eles não dizem que casam. Eles só declaram que aquele ato foi um ato válido. Eu declaro vocês casados, marido e mulher. Faz uma declaração. Que quem se casou foi você. Você quis se casar. Mas, posterior a isso, o Estado assumiu. O fato é o seguinte, que casar não é de graça. Casar não é de graça. O irmão perguntou, o casamento não é válido só quando faz no civil? Eu falei, querido, você quer que eu dê uma resposta sincera? Eu contei essa história para ele, falando, no início quem casava era a família. Em algum momento a igreja assumiu esse troço para ela, e agora o Estado, quando viu que é um negócio muito bom, também pegou para ele, porque aí também o Estado não quer perder dinheiro. Né? Quer dizer, entrou dinheiro, os caras querem ir para ele. Né? Tem que sustentar a máquina. Quem paga impostos sabe como é que o negócio funciona. Né? Cada vez os caras inventam um negócio novo para poder... Então, mas a igreja não escapou disso também, não. A igreja trouxe para ela e também casar na igreja tinha que pagar. Eu acho que só a igreja evangélica, algumas igrejas, que abriam mão desse negócio de pagar para casar, no meio da igreja evangélica. Eu me lembro de pessoas que não tinham recurso, e a lei acho que não favorecia ainda, e o cara queria casar, entre aspas, na igreja, então ele procurava o meio evangélico para dizer assim, olha, me casa aí, porque eu estou sem dinheiro e tal. Porque lá é tanto. Então tinha que pagar. Então o negócio tem custo. Então é um negoção, né? Só perde para as festas, né? Só perde para os eventos do casório. Mas só para vocês, por que que eu não coloquei caro? Porque isso é o que está escrito lá no G1. Eu depois perguntei esse meu amigo, ele disse que realmente é caro. É caro. E aí quando é caro, quando tem dinheiro no negócio, a gente pergunta, a gente questiona realmente se não vale a pena manter a história da cláusula de cessão, se é apenas uma exceção para os noivos desposados. Porque aí todo mundo fica sujeito à igreja para tornar nulo o seu casamento. Deu para entender até meu discurso até aqui, não? Deu para entender? Bem, o único motivo que a gente encontra na Bíblia que Jesus considerou para discípulo, por que que eu estou falando discípulos? Porque o Sermão do Monte, Jesus estava ensinando os discípulos. E quando Jesus fala para os fariseus, respondendo lá aos fariseus, ele está respondendo acerca da vontade dele, está falando do reino de Deus. Isso está tão claro, que quando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo começa a responder as questões da igreja, que a igreja está perguntando: vem cá, eu posso me separar e casar com outra pessoa? Bem, se meu marido for incrédulo, eu posso me separar? Essa questão da carta aos Coríntios traz duas coisas à tona. Primeiro, se esse assunto de casamento fosse tão fundamental como alguns defendem, a igreja em Corinto já saberia esse assunto de cor. O fato de elas estarem perguntando para Paulo significa que esse assunto não foi profundamente explorado, como alguns exploram hoje. Tem gente que coloca, parece que o evangelho do reino é casamento válido para ser. Parece que tem algumas pessoas que eu converso, que quando o cara fala do evangelho do reino, ele só fala duas coisas. A visão do propósito eterno. Propósito eterno de Deus. E aí? Não, e não pode casar de novo. Parece que o evangelho do reino se resume a duas verdades: ao fundamento do casamento e o propósito eterno de Deus. Eu fico assim, e aí? Parece que é só isso que tem no que Deus agregou nos últimos anos quando falou do evangelho do reino. Meu Deus do céu, gente. Falei, se fosse isso, a igreja de Corinto nunca teria perguntado a Paulo sobre casamento, porque isso aí seria o ABC, né? Mas quando Paulo responde aos Coríntios, no capítulo 7, na primeira carta, ele diz assim, ó, ele explica primeiro a vontade de Deus. Ele diz assim: essa é a vontade de Deus. É o Senhor, o mandamento do Senhor. Que a mulher não se separe. Primeiro sempre começa com a mulher, lembra? Lembra da nossa primeira aula? A mulher não se aparte do marido, e que se ela viesse apartar, que ela não se case ou se reconcilie. E que o marido não abandone sua esposa. Ó, nem diz que o marido, se o marido se separar, não se casa. Ele nem pode falar isso. Por quê? Porque até aquele momento, ainda é vigente casos de homens que têm mais de uma mulher. E tanto 1 Coríntios 7 como Romanos 7 diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Não diz o contrário. Não. Se alguém quisesse usar só essas cartas, que são as mais fortes, para defender que o cara está ligado à mulher, que a mulher está ligada ao marido, que o casamento é até que a morte separa. Se usar só esses dois textos, vai ficar na saia justa. Por quê? Porque só esses dois textos não falam do homem, só falam da mulher. O cara pode dizer assim: não, peraí, onde é que está escrito que o homem está ligado à mulher? Aí você não tem. Para você falar que o homem está limitado a uma única mulher, você tem que ir para Jesus. Jesus é que fala isso. Jesus é que fala que o homem que repudiar sua mulher e casar com outra comete. Então é ele que fala. Até aquele momento, ninguém que casasse com outra mulher cometia adultério. Davi teve mais de uma esposa, pecou com Bate-seba. Quando o profeta confrontou ele, falou assim: cara, se você tivesse pedido a Deus mais, Deus não teria dado para você? Tu acha que não? Davi, na velhice, botaram uma virgem para deitar com ele, gerou uma confusão depois até para os filhos dele, né? Que já foi confusão também com a irmãzinha que cismou: por que uma mulher? Por que uma menina? Por que não colocou um homem do lado dele para aquecer ele? Falei: filha. Então, você vê que até hoje nesse assunto gera polêmica. Até hoje protesto, porque que Davi levou aquela mulher para. Levou não, na verdade foram. Botaram a mulher lá com ele, que já não conseguia se aquecer sozinho, tá fraquinho. E a Bíblia diz que dois é melhor que um. Porque dois no inverno se aquece, diz a Bíblia. A Bíblia que fala isso. Então, o problema de Davi não foi ter mais uma mulher. Nem Salomão, que teve mil. Embora hoje eu ouvi uma do padre muito engraçada. Ele falou que alguém leu lá que Salomão tinha as cambuquinhas. Mais de 300 cambuquinhas. Em vez de concubina, leu cambuquinha. E o outro fez uma piada assim. Era a noite da sopa. Os reis estavam se reunindo com as cambuquinhas. Era concubina. Foi muito engraçado essa. Alguém leu? A gente sempre lê alguma coisa errada na Bíblia, assim. Puxar uma palavra. Mas assim, queridos, preste atenção. Está muito claro que uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é quando Paulo diz assim, aos mais digo eu, não o Senhor. E aí ele corre um risco pastoral de colocar uma direção. Mas o que Paulo estava falando? Paulo estava falando para gente que tinha esposa incrédulo, escrédula, garota, irmã que tinha marido incrédulo, e aí ele começa a legislar sobre o assunto. Então a gente vê claramente que não é um tema que quando Jesus ensina, ele está ensinando para os discípulos. Por isso que eu digo assim, divórcio entre casais crentes, discípulos de Jesus. Por quê? Porque quando o assunto já envolve incrédulo, o assunto já muda. Então, esse assunto aqui, dos discípulos de Jesus, ele foi muito claro. Qualquer um que repudiasse a mulher, exceto em caso de porneia, a expõe a tornar-se adulta. E quem casar com ela, comete adultério. Então, isso para nós está muito claro que a única exceção que nós encontramos nas Escrituras para um casal cristão se divorciar, qual é? No caso de prostituição. Aí você fala, não, mas prostituição, onde é que está isso? Não é fornicação? Bem, a gente questiona se fornicação aí. Prostituição. Sem arrependimento da parte ofensora. Por quê? Porque quando a pessoa cai em adultério ou deita com uma pessoa do mesmo sexo, mas vem confessando e se arrepende, qual é o mandamento para nós cristãos? Perdoar. Não é à toa que a gente faz parte de uma comunidade onde tem vários casais que já caíram em adultério, às vezes até no mundo, que vem e confessa, e os casais, os cônjuges fazem o quê? Perdoa. Né? Perdoa, houve aquela queda, perdoa, restaura. Porque a gente sabe que, quando Jesus está falando em casos de prostituição, que essa exceção tem todo sentido, né? Vamos ler aqui. Primeiro, vou explicar aqui para vocês relações sexuais ilícitas. Por que a gente prefere essa tradução para porneia? Porque o dicionário já diz isso. O que o dicionário grego diz? Porneia é o quê? Adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, etc. Todo aquele caso de besta. Mas o quê? Relação sexual com parentes próximos. Relação sexual com um homem ou mulher divorciado. Também entra aqui. Também é uma metáfora para quê? Para aquelas adoração aos ídolos. Deus também chamava aquele povo de prostituto. Prostituto. Você é prostituto. Por quê? Porque você está adorando outros deuses. Era uma relação que Deus usava. É uma palavra que Deus usava também metaforicamente para dizer desse pecado de idolatria. E da impureza que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer o quê? Sacrifícios oferecidos aos ídolos. Nesse momento se denominava também porneia. Alguém pergunta assim, por que porneia e não moitéia? Essa pergunta tem todo sentido. Por que ela tem sentido? Porque quando fala assim, qualquer um que repudiar a sua mulher. Não, vamos pegar a cláusula de exceção. A cláusula de exceção que diz: todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto em caso de porneia, expõe tua mulher a se cometer moitéia. Como assim, Franco? Aí dá uma confusão. Por que eles se fundamentam nessa pergunta? Porque eles dizem assim: peraí, pô. Se existe já uma palavra no grego para adultério, por que não se traduz a Bíblia assim? Qualquer um que cometer adultério, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de adultério, expõe ela a se tornar adúltera. Por que não usou uma palavra, então, no grego que fosse? É simples, amado. é que a palavra porneia, ela é mais do que adultério. Que é isso que os irmãos não aceitam. Mas é um fato. Então, você não pode dizer assim, Jesus, se ele falasse assim, bem, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de adultério. Bem, cá, e a mulher que cometeu lesbianismo? E a mulher que deitou com o animal? Ela não entra? A palavra porneia, por ser uma palavra ampla, ela se encaixa muito mais. Lembra que eu falei com vocês que eu queria contar como é que foi a nossa experiência com esse tema? Então, nós não tínhamos grego, esse recurso que a gente tem hoje, tão fantástico, de você pesquisar palavras, internet, não tinha nada. A gente tinha um montão de livrão e a Bíblia, obviamente. A gente tinha um montão de dicionário lá que a gente queria pesquisar, mas a gente queimava a mufa. E a gente tinha também, graças a Deus a gente tem, o Espírito Santo na nossa vida. Então a gente foi para um retiro, jejum, oração, aquela coisa que todo crente, quando quer uma resposta de Deus, faz. Jejua aí, ora. Amém? Retirados, fomos para o retiro e começamos a orar. Lá. E aí a gente falou assim, como é difícil esse assunto, nos ajuda. E o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo nos falou foi o seguinte: comece por Mateus 5. Por que Mateus, Senhor? O Espírito Santo claramente nos direciona. Jesus não está sendo perguntado, ele está ensinando. Então não tem nada, não tem nada. Jesus está ensinando o reino de Deus para os discípulos, a doutrina. Então ali, o cara nem quer casar de novo. Jesus só está falando do homem que repudia a sua mulher. Jesus falou assim: não matarás, mas o coração que odeia já está condenado. Não. Adulterarás, mas o coração impuro já está condenado. Aí ele vem e diz assim: aquele que repudiar sua esposa, disse Moisés, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, digo para vocês: qualquer um que repudiar, exceto em caso de porneia, expõe tua mulher. Aí a gente começou. E aí a gente falou assim: mas porneia, todo mundo diz que é sexo entre solteiros. Será? Como é que pessoas que não conhecem grego, hebraico, aramaico profundamente vai entender esse assunto? Se já nos dias de Jesus os rabinos contendiam, as escolas queriam, discutiam. Como? E aí a direção que o Espírito Santo deu foi muito interessante. O Espírito Santo falou: pega a palavra porneia e leia ela em outros textos. Olha, olha quantos textos aparece a palavra porneia. Está aí uma enxurrada de texto. Em vários desses textos, vários, porneia não poderia ser relações sexuais entre solteiros. Vários. E talvez o principal deles, o que mais chamou nossa atenção, foi quando, próximo slide, os apóstolos, lá no capítulo 15 de Atos, tiveram que tratar de um pepino que rolou lá em Antioquia. Os judeus desceram para Antioquia, e lá eles começaram a massacrar alguns judeus desautorizados, disse Pedro. Desceu para Antioquia, chegou lá e começaram a massacrar a nova igreja com doutrinas e com costumes judaizantes. Aí, Paulo resiste àqueles caras, Barnabé vai lá para Jerusalém, todo mundo, vamos lá para Jerusalém. Chega lá em Jerusalém, com os apóstolos, aí eles começam então a debater o assunto. Tiago tem uma luz, comunica a luz. Todos os apóstolos, com os presbíteros, com a igreja inteira, acharam aquilo maravilhoso e escreveram uma carta. E nessa carta usa claramente a palavra porneia, é que se abster do sangue e da carne de animais que morrem sufocados, lembra? Da idolatria e da porneia. Aí, pô, aquilo foi tão revelador para nós. Por que porneia aqui? Olha que coisa interessante. Olha o texto de Atos 15, leia aí o texto de Atos 15, 19 e 20. Pelo que julgo, eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham de quê? Contaminação dos ídolos, da idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas, aí é porneia, da carne de animais sufocados e do sangue. Aqui, olha que coisa interessante, os caras que defendem, as pessoas que defendem, os irmãos que defendem, que não tem nenhuma condição para o segundo casamento, eles dividem, divergem. Uns dizem que, como era tudo costume judeu, ele estava falando da consanguinidade. Um grupo diz, não, aqui porné é consanguíneo. Porque está ali, está falando de Levítico 17, 18. E outro diz assim, não, aqui é fornicação. Aí eu bato assim com eles assim, tá bom. Se é fornicação, imagina que a gente está escrevendo uma carta para uma igreja, tá bom? Acorda aí, galera, vê se você saca isso aí. A gente está escrevendo uma carta para uma igreja. Aí a gente quer que essa igreja se abstenha do sexo. Se eu escrever assim, se abstenham da fornicação, sexo entre solteiro, eu estou escrevendo para alguém que só tem solteiro, então os casados podem fazer tudo? Então, aqueles solteiros que querem praticar homossexualismo pode? Bestialidade pode? Só a fornicação que não pode? Captaram isso aí? Cacharam? Dois. Vamos lá para o consanguíneo. Ah, só não pode ter sexo no meio da parentela. Então, sexo fora da parentela vale? Um apóstolo vai fazer uma carta e dizer, galera, ó, eu só tenho essas recomendações para vocês. Que vocês se abstenham da contaminação dos ídolos, tá? E da relação entre parentes. O resto vale tudo. Vale tudo. E da carta do rei Momo, né? Vai te mais também. E da carne de animais sufocados do sangue. Gente, é a maior incoerência do mundo. Quem escreve para uma igreja e usa uma única palavra, porneia, e depois a gente foi lá no capítulo de... Porque o contexto, eu até pedi para ela escrever sobre o contexto é esse. Havia dificuldade no relacionamento entre cristãos convertidos do judaísmo e dos gentios. Já expliquei isso para vocês, né? Antioquia está lá. Tá. Esse é o contexto. E essas questões que Tiago sugeriu são questões meramente judaicas. Ídolos, porneia e o sangue e a carne de animais sufocados. Meramente judaicas. E aí o que, que ele faz? Contaminação dos ídolos. Mais o quê? Comer carne de animais estrangulados ou afogados. Carne e sangue. Podiam conter sangue. Comer o sangue dos animais, relações sexuais. É só esses pontos aqui. Onde os caras se batem. E essa recomendação aqui, avança mais um pouquinho. Ela está onde? Ela está em Gênesis 9,4, Levítico 17, 10, 16, Levítico 18, de 1 a 30. E trata de uma imensa lista de relações sexuais. O cara puxa uma e diz que enquadra, ele enquadra dentro do que ele quer. Não, é fornicação. O outro enquadra dentro do outro que é. Não, é pecados consanguíneos. Aí esquece do que vem depois disso. Vamos ver a lista rapidinho? A gente tem 5 minutinhos para ver. Levítico diz o quê? De 1 a 18. O que que diz? Pecado de incesto. União sexual ilícita entre parentes. O versículo 20, o que que fala? Adultério. Quebra da fidelidade conjugal. 22, fala de quê? Homossexualismo, referente aos atos sexuais de indivíduo do mesmo sexo. 23, faz o quê? Bestialidade, qualidade bestial. O que que é? É a perversão sexual que impele qualquer dos dois sexos. Por quê? Porque tem homem que comete bestialidade e tem mulher que comete também. Isso é muito mais comum do que a maioria imagina. Deixa eu te fazer uma perguntinha, meu santo, antes da gente dar a nossa pausa. Como é que com uma lista dessa imensa, lá de Levítico 18, que começa até no capítulo 17, como é que você define que porné é apenas um pecado desse, a fornicação? Ou você diz, não, é pecados de incesto. Como é que alguém vai definir desse jeito com uma lista tão gigantesca? Então, qual foi a nossa compreensão? a gente entendeu que porneia era exatamente aquilo que depois a gente descobriu no dicionário grego, que eram todos aqueles pecados relacionados lá no dicionário grego, todos eles. E aí, aquela tese de que Jesus está dizendo, exceto em caso de porneia, fornicação, caiu por terra. Lembra que eu falei que eu era um cara que enxergava também da mesma forma? Que eu cria que uma pessoa casou, não tinha nenhuma possibilidade de segundo casamento? E até pastoreei gente e pessoas que deixaram o nosso convívio por conta disso? Porque eu dizia, olha, ou separa, para seguir conosco tem que separar. Quando, mas a minha fé está fundamentada na palavra, não está no achismo. Eu sempre fundamentei minha fé na palavra. Eu sempre, tudo que eu cria, eu tinha que ver na Bíblia. Então, a hora que esse ensino que eu recebi quebrou desde mim também essa fé. Porque você não pode sustentar a fé em alguma coisa falsa, uma coisa que não é. E aí, o que eu precisei fazer? Ir atrás desses irmãos e pedir perdão, me humilhar. E dizer, irmãos, eu me humilho para vocês porque eu pequei contra vocês. Eu cria numa coisa de verdade, mas eu estava errado. Não é assim. E aí o Espírito Santo nos tirou daquele retiro já com uma clareza muito grande. Qual era a clareza? De que havia uma exceção, sim, para haver um segundo casamento. Por quê? Porque divórcio na Bíblia sempre concedeu a possibilidade de um segundo casamento. Sempre. Na lei era assim. Quem dava a carta de divórcio, ela anulava completamente. Não era o processo de tornar nulo o casamento, mas o divórcio ele quebrava aquele pacto, aquela aliança, e a pessoa ficava livre. Na verdade, os dois ficavam livres, porque o cônjuge é com o mesmo jugo. Você vai lá, quebra um jugo entre duas pessoas, os dois são livres. Então, a gente viu claramente, claro, outra coisa que a gente viu também, que não era uma bagunça, casa separa, mas havia uma exceção. Qual é a exceção? Quando um se entregava à prostituição sem se arrepender. Graças a Deus na nossa história também, irmãos. Eu digo nossa história do Rio, daqui de Curitiba, de qualquer outra cidade que a gente se relaciona, o número de pessoas que se reconciliam, graças a Deus, foi muito maior do que o número de pessoas que consumaram, que acabaram com o casamento. Eu conto nos dedos as pessoas que um dia viram o seu casamento acabar. E conto, não tenho contas, eu não me lembro de quantas pessoas de verdade voltaram e restauraram o seu casamento. Eu lembro de pessoas que já eram divorciadas no papel, divorciadas. Um dia receberam a palavra, entenderam, e aí tiveram que voltar lá e refazer todo aquele documento lá e casaram. Aí a palavra recasar cai muito bem, recasamento. Porque casou com a mesma pessoa de novo. É verdade, tem casos assim de gente que recasou. Mas a gente não tem. Fulano antes do casamento. Tem alguns casos de irmãos que estão até separados esperando em Deus ainda. Porque é outra coisa que a gente instrui também. Separou, você não está livre imediatamente. Se a gente diz que é porneia não arrependida, tem que dar um tempo para que a pessoa se arrependa. Deus dá tempo. Deus falou lá em Apocalipse aquela mulher que se prostituía. Inclusive era porneia também a palavra. Que se prostituía. Lembra lá? Na igreja a gente atira, lembra? Falou o que para ela? Deite tempo para que você se arrependa da tua prostituição, da tua porneia. Então, se Deus dá tempo para uma pessoa se arrepender da porneia, por que que nós que somos réis mortais não vamos dar tempo para alguém se arrepender da porneia, da prostituição? Nós muito mais que Deus, amém? Então, a gente diz para a pessoa assim, olha, há um tempo, o tempo é de Deus. E muita gente nesse tempo viu seu cônjuge voltar e outras pessoas. Eu lembro de um caso que passou muito tempo e o marido realmente não voltou. A irmã se libertou e quando isso aconteceu, o cara quis fazer o caminho de volta desesperado quando ele viu a situação que ele estava, a furada que ele estava podre. Entendeu? Mas na maioria dos casos, não. A pergunta é por que porneia e não moicheia? Outra pergunta que também se faz muito é a seguinte: por que que o adultério do primeiro não libera o segundo para o novo matrimônio? Que é muito interessante. Olha como Jesus coloca, por exemplo, em Marcos, aquele que repudiar sua mulher e casar com outra, comete o quê? Adultério. E quem casar com a repudiada, comete o quê? Adultério. A pergunta sensata é isso, mas se o primeiro adulterou, por que ela não está livre? Por que que o pecado do primeiro não liberta o segundo? Eles até perguntaram, os fariseus perguntaram, é por qualquer motivo. É por qualquer motivo que o. Por qual motivo o homem. Amados, quando a gente entende que Jesus está colocando exceção apenas no motivo. Ó, vamos de novo. Diga comigo assim. Qualquer um que rejeitar, repudiar a sua mulher, exceto em quê? Em caso de porneia. Então, o motivo para a separação tem que ser o quê? Não ouvi. Vocês não ouviram. Então, vou passar de novo. Qualquer um que repudiar sua mulher, exceto em caso de porneia. Qual é o motivo que Jesus está dizendo que pode separar? Porneia. Então, vamos nós. O cara se separou por questões ligadas a finanças. Não, mas depois ele se separou e casou com outra mulher. Comete o quê? Claro, pô. E quem casar com a repudiada? Mas você fala assim, mas por quê? Porque o motivo não foi porneia, o motivo foi incompatibilidade de gênios. Então não tem essa, mano. Ó, quando alguém chega no meio da igreja, que há, quando, assim, quando o cara diz assim, são dois cristãos, ah, você foi casado, você divorciado, coisa e tal, mas espera, você se divorciou da tua esposa, por qual motivo? Aí o cara diz, não, a gente teve uma briga, não sei o quê, tá. Porque normalmente a gente vai ouvir o outro lado também. Tem essa história, né? Quando a gente ouve um lado, a gente vai ouvir o outro também. Aí se descobre que o caso da pessoa não foi prostituição, foi incompatibilidade de gênios. Se separaram. E é engraçado, quando o crente se separa por incompatibilidade, parece que um fica torcendo pro outro arrumar uma mulher ou um homem, né? Fica torcendo lá. Querido, quem se separa por incompatibilidade de gênero, o amor acabou, o dinheiro não deu, dá uma razão que tu quiser, continua casado. Quem casar comete o quê? Aí a pergunta não tem sentido. Por que que o adultério de um não separa do outro? Porque o motivo não foi porneia. Sim, Jesus não está falando do que vai acontecer depois. Jesus está falando do que ocasionou o repúdio. Qual foi o motivo do repúdio? Porneia. Oh, o cara falou assim, cara, eu tive uma mulher se envolveu com prostituição, o tempo foi passando, não se arrependeu, o tempo foi passando, ela continua lá, se entregou a um, a dois, a três, já está com quarto marido, sei lá, quando estava vivendo uma vida qualquer promíscua lá, tá. Continuou casado, aí um dia ele falou assim, pô, não dá mais para continuar casado com essa mulher. Eu vou repudiá-la. Engraçado, irmãos, que quando Deus se compara a um homem e faz de Jael uma mulher, ele também repudia por causa de porneia. Ele diz assim, muitos amantes você já teve. Por que que eu te dei aquela carta de volta? Porque muitos amantes você já teve. Então, assim, tem uma hora que a pessoa, eu dei tempo para você se arrepender, você não se arrependeu, acabou. Agora, qual foi o motivo desse divórcio? Ó, o motivo foi o seguinte, eu repudiei, eu falei, ó, teve uma hora que eu falei, não quero mais. Quando o tempo passou, e essa pessoa simplesmente não se arrependeu. É diferente ou não é diferente de incompatibilidade de gênios? Dinheiro. Ah, o amor acabou. O papo de amor acabou. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. O amor jamais acaba, diz a Bíblia. Como é que o amor acabou? Então, os motivos que as pessoas apresentam para se separar são muitos. Mas Jesus só deu um único motivo. Você diz amém ou não? Tá claro isso não? Oi? Tá clarinho. Aí o cara diz, por que que não pode? Ah, o texto de Mateus 5:32, passa aí para a gente ver aí, que a gente vai ver. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Ele está dizendo que a única causa, o único motivo para você repudiar um cônjuge é por causa da porneia. Fora isso, não existe motivo. Entenderam ou não? Qualquer outro motivo depois não vai te justificar, tá? Ah, depois ela adulterou. Depois é problema dela, porque o que motivou a separação de vocês foi um negócio diferente. Depois ela casou com o outro. Depois não te liberta, não. Você continua preso. Bem, Jesus condenou todos os motivos. Todos. Para o repúdio, exceto a porneia. eu estou falando agora um texto que ninguém questiona. Ninguém questiona, embora eu já te falei. Quem não aceita o segundo casamento gostaria de ter arrancado essa exceção daí há muito tempo. Arranca esse troço, mas não pode arrancar. E quanto mais combatem Mateus 5, Mateus 19, e teólogos muito bons combatem, querem encontrar o furo. Cada vez que o tempo passa e eles não encontram o furo, só fortalece Mateus 5, Mateus 19. Fica mais forte, fica mais robusto o texto. Porque nenhum desses irmãos bons de teologia consegue mudar o que está escrito. Tem uma exceção. E essa exceção, Jesus condenou todas. Você diz amém ou não? Agora ele deixou um motivo. Agora você se separar, e o motivo, avança aí mais um pouquinho, vou deixar isso registrado só porque depois... avança mais um slide, Tito. Vou deixar esse texto aqui todo prontinho aqui, para depois você quiser ver, ler, porque eu falando aqui alguém pode perder alguma coisa, mas eu deixei registrado ali uma ideia exata para responder essa pergunta. Por que porneia e não moché? Por que o adultério de um não liberta o outro? Bem, não liberta quando o motivo não é porneia. Inclusive, é muito interessante, estava começando aqui no intervalo, porque tem um texto, depois, se der tempo, eu passo ele aqui, onde Jesus, ele fala que do coração procede tudo que é coisa ruim. Vocês se lembram? Oi? Mateus 15, 19. Segura aí, não vou para lá não. Porque do coração procede maus desígnios. Aí diz assim, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Você pode até confirmar. Mas aqui aparecem as duas palavras, porneia e moitéia. Então, o argumento de quem defende o não casal, que porneia é uma coisa diferente, diz assim, se adultério está contido em porneia, por que Jesus usou duas vezes a palavra adultério e prostituição? Esse é o argumento bom para dizer assim, não, são duas palavras diferentes. É Mateus 15, 19. Bem, é difícil responder essa pergunta, realmente. Muito difícil. Deveria ser separado, mas não está. Mas quando você para pensar em adultério e prostituição, você descobre uma coisa muito interessante. Não sei se é a resposta, mas eu vou dizer para você. O que é interessante dizer? Que muita gente que adultera não é promíscuo, no sentido literal da palavra. Não é a pessoa dada à prostituição. Tem muita gente que tem adultério até com um motivo na cabeça dela justo. E dois, ela é fiel àquele segundo casamento. Ela é fiel, ela está dizendo, não, eu sou fiel, estou aqui, mas sou fiel. É assim ou não é? Você conhece gente assim que está... sinceramente enganado, né? Mas não são pessoas promíscuas. Estão em adultério por causa da dureza do coração. Você diz amém ou não? Oi? Por causa da dureza do coração. Estão em adultério porque rejeitam a pessoa, não amam, não amou aquela, não honra aquele primeiro pacto. Se você fala assim, mas o cara está em adultério, mas ele não é... Porque tem gente que se você fala assim, ó, pô, é pecado. É adultério. Mas adultério, no sentido da palavra adultério. Porque tem um adultério que o cara fulano tem adultério. Mas às vezes não é uma coisa promíscua. Deu para entender? É um adultério promovido por outra razão, por outro coração. Coração duro, coração obstinado, coração teimoso. Jesus falou lá para os fariseus que a carta de divórcio que Moisés mandou que eles dessem foi motivado pelo coração o quê? Não foi pela impureza. Não foi pela impureza. Não foi porque eles queriam ter sexo com várias mulheres. Não foi por isso. Não foi motivado por uma impureza. Foi motivado por um coração duro. Agora, tem pecado sexual que é movido pela impureza. Ó, tem mulher que busca casamento para se segurar, se amparar no homem. Tem gente que fica maziado, sabe por quê? Para não perder a pensão. A herança. Não é a herança, não é tanto. É um negócio, não. mas um plano de saúde, um benefício do viúvo, do cara que deixou, do cara que separou. Aí a pessoa mantém aquele compromisso de estar amasiado para não abrir mão. Aí tu diz assim, essa pessoa é promíscua? Não, não é promíscua. O problema dela não é sexual. O problema dela é avareza. Né? Mas ela está no adultério. Ela está no adultério. Então, em algum momento, o adultério ele ganha um outro tom. Então você pode falar assim, fulano tem adultério sem chamar ele de prostituto. Agora, pode dizer assim, fulano é prostituto, é safado, cara. Porque aí tu vê que o compromisso dele é com o sexo mesmo, é com a impureza. Inclusive, deixa eu dizer isso bem claro para vocês, bem claro para que vocês entendam. Jesus, quando diz porneia, na nossa compreensão, ele está falando dessa coisa impura, desse leito maculado, sabe? Daquele negócio da prostituição mesmo. Ele é claro. Ele já vinha, quando ele fala lá da infidelidade, ele condena o coração impuro. Qualquer um que olhar com intenção impuro para uma mulher já adulterou. Ele está falando da impureza do coração. Mas alguém podia estar agora em adultério, mas não por causa da impureza, por causa do próprio mandamento dele. Falou assim, qualquer um que repudiar sua mulher, casar com outro, comete adultério. Pô, já está em adultério. Por que que tu casou? Não, meu marido me largou, fiquei sozinha, apareceu o fulano, ele me amparou, eu casei com ele, mas motivou você foi o quê? Pô, ele é um amparo para mim, ele é uma pessoa que me deu guarida, ele cuidou dos meus filhos. Conhece a história assim ou não? Conhece a história assim? Você pode chamar essa pessoa de prostituta? Mas você pode dizer assim, essa relação é um adultério. Pode ou não pode? Pode. Pode sim. Você pode dizer, essa relação é um adultério. Então, a nossa compreensão desse texto é assim, nesse caso aqui, Jesus não misturou. Porque adultério pode ser a condição de alguém. Que procede do coração. Você entrou nessa condição porque o teu coração foi obstinado, duro, rebelde, sei lá o que que teu coração foi. Sem fé, inseguro. Mas brota do coração, essa condição que você está. Agora, prostituição não é uma condição. Um dos argumentos dos irmãos é assim, fulano de tal largou a mulher, está com outra. É adultério? Aí o cara diz assim, é. Tá bom, 30 anos se passaram, é adultério? Será que pecado caduca? Caduca não, como é que é o nome da lei que diz que depois de um certo tempo prescreve? Será que prescreveu o adultério dele agora, depois de tantos anos de adultério, já não é mais adultério, está casado? Tem gente que argumenta assim para seguir dizendo que o cara está adultério. Eu concordo. Tem caso que o cara diz, se Jesus disse que é adultério, o caso dele, ele é adultério mesmo. 50 anos se passaram e continua adultério, porque o cara que é ladrão, quanto tempo o senhor rouba? Eu roubo há uns 5 anos. Não, se o senhor continuar roubando mais 10 anos, a gente vai considerar que é a tua profissão. Ladrão, a gente vai colocar ladrão. Não muda. O cara ladrão chega no nosso meio, a gente quer tratar do roubo dele. A gente trata de todos os pecados. Por que não tratar do adultério também? Concorda comigo ou não? Então, vários casos, inclusive, quando vem do mundo, que a gente tem. Por que a gente sempre leva esse assunto para a mesa? Porque lá na mesa a gente pode ver um coração totalmente torto. Um coração adúltero. Um coração movido por outros interesses. Quantas vezes a gente senta com pessoas que estão amasiadas e diz, cara, por que que tu não casa? Ah, eu tenho uma pensão gorda. Se eu casar, eu perco. Tem gente que fica desesperada. Eu vi um caso lá no. Já que tem uns irmãos do Acre aí me assistindo, aí nos assistindo, mandou um abraço, outro abraço para você, Rogério. Eu vi um caso no Acre muito interessante. De uma irmã que tinha uma pensão, não queria casar, atravessou o país, saiu do país, estava ali pertinho na fronteira, foi lá, casou lá fora, voltou, estou casada. Para não perder a pensão. Aí a gente falou assim, está casada, mas continua avarenta. Continua colocando dinheiro sobre. Os avarentos não é dar, não. Deu para entender um pouquinho do que estou falando? Bem, vamos ler Mateus 5,32 de novo. Eu, porém, vos digo: esse texto vai voltar várias vezes. Qualquer um que repudiar sua mulher, Jesus condenou todos os motivos, amém? E aí eu deixei esse textão grande aí para vocês. Aí vem uma pergunta interessante, avança mais um pouquinho. Claro, isso aí. Se a gente entende que. Ah, tudo aquilo que eu estou falando aqui eu já falei, né? Vai lá. Tudo que eu estou. Já passou, já passou. Eu estou aqui, por que, que o adultério do primeiro não libera o segundo para o novo matrimônio? A gente já explicou. Amém? Mas aqui tem uma avança mais um pouquinho. Ah, sim, aí não, aí você não avança, não, você tem que recuar. Eu que estou atrasado aqui, Tita. Eu queria ler 1 Coríntios 7, 10, 11. Volta aí um pouquinho lá. Vê se tu encontra essa. É isso aí. É que eu estou. Aqui tem um caso muito interessante. Qual é? É que eu já falei isso aqui. Embora a mulher está mais ampla, né, está mais claro para a mulher, que diz que ela não se separe do marido, se porém ela viesse casar, não se, aqui Paulo não está colocando nenhuma exceção, porque não tem caso aqui. Aqui é a vontade de Deus nua e crua. Não tem exceção. Então usar esse texto para definir a história também não define, porque Paulo não está falando de exceção. Inclusive a consulta que a igreja está fazendo é a consulta de se o cristão pode separar e casar de novo. Paulo está dizendo não. Se a mulher separar, ela tem que ficar como? Sozinho. Porque pode acontecer isso da mulher querer separar e ficar só? Cara, é violento. Vive ameaçando. Vive falando um monte de coisa. Aquelas coisas todinhas que você já conhece. Tem uma hora que ela diz, não, preciso ficar só. Só também é uma opção, tá, amado? Só também é uma opção. Tem gente que fica viúvo e não quer casar mais. Por quê? Porque é uma opção, pô. Eu não quero mais casar. Tem gente que também... Eu conheço gente que tem assentado no coração uma vida celibatária. Ele não quer casar mais. Eu não quero mais. Eu não quero. Já ouvi moças também dizendo, não, Franco, casamento não é pra mim, não. Estou casada com Jesus. Tem gente que assenta isso no coração. Então vai mudar como o coração da pessoa? Se a pessoa crê que é uma graça, crê que é um dom, né? Crê que é uma graça. Crê que é um dom. E aí perguntaram para um cara desse convicto que não vai casar mais. Aí falaram com esse cara, por que que tu não... Ele falou, eu creio que eu tenho uma graça, tenho um dom. E casamento, cara... Se eu penso em casar com uma mulher chata, eu não ia suportar, cara. Ele falando. Cara, são tantos problemas casar mal. Aí alguém disse, mas também tem as mulheres boas. Então essas aí Deus separou para os meus amigos. Então, as boas esposas para os meus amigos. As ruins eu não quero também. Fala assim dele, discurso do cara. Não sei se é piada, mas ele... O texto de Mateus 19, que é o texto que vem depois desse aí. Vocês vão ver que vão perguntar a Jesus. Se é lícito ao marido repudiar a sua mulher e por qualquer motivo. Já expliquei isso para vocês. Que a pergunta aqui dos fariseus é saber o motivo. Jesus fala o quê? Da cláusula de exceção. Não, mas aqui tem a cláusula de exceção. Tem a cláusula de exceção quando ele está ensinando sem ninguém perguntar. E tem a cláusula de exceção quando os caras perguntam por qualquer motivo. Não tem a cláusula de exceção quando o cara pergunta. É lícito o homem repudiar sua mulher? Aí não tem cláusula de exceção. Mas quando pergunta por qualquer motivo, Jesus diz, exceto em caso de porneia. Aí você diz assim, não, mas se Jesus tivesse respondido isso, ele estaria concordando com uma das escolas. Não. Não estaria concordando com uma das escolas, não. Porque, mas uma escola disse que era em caso de não encontrar a mulher virgem. Bom, mas Jesus não está falando de porneia. Jesus não está falando de coisa de esposado. Jesus está falando de porneia. Ah, que casou, encontrou coisa indecente. Jesus está falando de prostituição no casamento. De prostituição sem se arrepender. Então ele não está dizendo nem o que uma escola quis ouvir, nem o que a outra escola quis ouvir. Ele falou algo totalmente inusitado. Na verdade, Jesus falou um monte de coisa que os caras não gostaram de ouvir. Aqui, inclusive, os discípulos falaram, bem, se essa é a condição do homem com relação à sua mulher, melhor ficar solteiro. Aí ele explica também que ser solteiro é um dom. Paulo diz isso. Jesus diz isso. Ó, não é fácil, não. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem Deus concede. É outro mistério, né? Porque o cara, vamos imaginar que o cara casou, houve um problema muito grave, e agora? Ele diz assim, Franco, não tem o dom para ser eunuco. Ah, mas alguns se fizeram eunuco pelo reino de Deus. Bem, alguns se fizeram, mas tem que ter o dom. Jesus falou isso. Jesus que falou, depois você pode pegar, estudar, você vai olhar com direitinho, você vai ver que tem que ter a graça. Senão o cara vai ficar em desgraça, ele não vai casar, mas ele vai fazer qualquer outra coisa maluca para satisfazer a concupiscência dele. Ele tem que ter uma graça de Deus especial mesmo. Deus tem que guardar aquela pessoa porque está escrito. Amém ou não? Aí o cara diz assim, mas e o solteiro? Tem solteiro que vive desesperadamente, abrasando, pegando fogo. Por isso que Paulo diz, é melhor casar do que ficar incendiado. Tu acha que Paulo não queria que todo mundo fosse como ele? Pelo menos na primeira carta ele está assim, ele está mais entusiasmado na primeira carta. Depois, é que quando alguém quer defender o celibato, vai só para a primeira carta, fica ali na primeira carta. Mas Paulo depois fala outras coisas, depois ele fica mais maduro, ele vê coisa de outro jeito. Né? Aí ele, de outro jeito, mas ali ele está... Bem, deixei aqui tudo para vocês. A gente crê, o próximo slide, eu já falei, pode passar o próximo slide. Que quando há arrependimento, a gente já sabe que o mandamento de Deus é o quê? Perdoar. Amém? O discípulo de Jesus não possui coração o quê? Duro. Uma pessoa de coração dura, ela não experimentou ainda o novo nascimento e o enchimento com o Espírito Santo. Porque o discípulo de Jesus tem um coração novo. Ele tem que perdoar. Porque ele tem um coração novo. Entendeu? Ele tem poder para perdoar. Porque ele tem um coração novo. Então ele não tem que ficar resistindo. A separação é muito mais por causa da outra pessoa do que dela própria. Na verdade, eu nem vou explicar melhor. A separação é muito mais por causa da santidade de Deus do que por causa deles próprios. Tem um texto no Velho Testamento, não vou entrar aqui em questão, mas quando Deus manda de verdade o homem abandonar a esposa de outra nação, despedir a família de outra nação. Oi? Esdras. Aqueles casamentos mistos, todinho, ele condena. Filho com tudo. Aí você diz assim, meu Deus, Deus ama a família é o projeto de Deus. Como é que Deus mandou desprezar a esposa com o filho? Não, inclusive isso é um tema que o pessoal tem que avaliar. Mas por quê? Porque a santidade de Deus é maior do que a família. Sabe que tem gente que já me falou assim, Franco, um cara lá do Pernambuco, que recebeu a doutrina de uma vez casado, não separa nunca. E ele, a mulher dele estava se prostituindo, coisa e tal. Ele falou, Franco, eu estou na maior condição, cara. Minha mulher está se prostituindo, eu não creio que fui chamado para ser eunuco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém matar uma outra pessoa, homicídio, tem perdão? Eu falei, tem. Aí ele fez a seguinte, ele montou uma coisa assim, bem, olha que coisa engraçada. Se eu matar minha mulher, eu tenho perdão. Mas se eu me divorciar, eu não posso. Não tem perdão para o divórcio. Então é melhor matar. Fico viúvo. Sou perdoado e caso de novo. Na cadeia tem. Na cadeia tem que ter. Tem. Pode casar. Não. É claro que essa mentalidade dele é absurda. Abcega, meu. Eu só estou explicando onde chega uma pessoa. Ó, eu estou falando onde chega uma pessoa que está considerando o seguinte, que a santidade de Deus é menor do que a família, do que o casamento. Porque tem gente que coloca o casamento numa condição até engraçada. Outro dia eu perguntei para o irmão, então o homem que casou nunca mais tem... Não, nunca mais, casou, casado, fritou, está bom. E salvação ele perde? Perde. Eu falei, que incoerência. A minha aliança com Jesus eu posso perder. A da minha mulher, nunca. Não tem alguma coisa meia torta? Como é que eu coloco a minha aliança com Jesus abaixo de uma aliança com um homem? Não tem algo meio torto? Eu não estou defendendo divórcio. Eu só estou mostrando que sustentar alguns pensamentos é incoerente. Eu não estou defendendo. Eu sou pela família, vocês me conhecem. Mas dizer, por exemplo, que o cara não tem nenhuma chance... Mas você tem chance de perder a tua salvação, tá, filho? Vigia para tu não perder a tua salvação. Quer dizer, o dom irrevogável, tudo que a Bíblia tem até mais respaldo para não perder a minha salvação. Eu tenho uma aliança com Jesus eterna. Eu posso perder, mas o meu casamento não. Casou, fritou-se. Gente, é um negócio muito... Aí o cara parte para esse raciocínio louco aí. Ricardo, claro que a gente é um assassino louco. Mas diz, eu mato ela, fico livre, caso de novo. Não, porque ele só falou isso, claro, ele falou isso num protesto, ele não ia fazer isso. Ele só estava dizendo o seguinte, que é uma coisa assim, tão terrível que assim, o homicídio tem perdão. O cara que casou nunca mais pode ser livre daquela mulher. Adúltera, prostituta, sei lá o quê, nunca mais pode ser livre dela. E aí, ele falou assim, então a opção é a defesa da própria honra. Vou lá, acabo com ela, bum, mato, me defendo, depois ainda tem a possibilidade de me casar de novo. Mas, deu para entender? É que o tema, o que tem que ser percebido, quando é que Esdras deu essa direção? Foi quando a santidade de Deus ficou em xeque. Deu para entender? Então, por que que a porneia é um problema? Por que que a porneia é um problema? Volta aqui, avança mais um, que também eu vou deixar registrado, tá? Ó, incompatibilidade de gênio, amor acabou, relação esfriou, situação financeira está difícil. Não justifica o divórcio. Amém? Segundo os ensinamentos do Senhor da igreja, qual é a única exceção? Prostituição sem arrependimento. Avança mais um. Segundo a escritura, o sexo ilícito afeta diretamente essa união conjugal. Por que que afeta, Franco? Por que que o sexo ilícito afeta diretamente a união conjugal? E aí eu estou falando, por que que Deus mandou despedir esposa, filho? Por que que Deus mandou despedir esposa, filho? Se a família é um projeto de Deus. Por quê? Por que que Deus fez isso? E fez. Não despediu só a mulher, não. Filho com tudo. Vai embora a família. Tua mulher é o quê? Tua mulher não é judia? Despede ela e filho e tudo. Essa foi. Ó, isso foi um avivamento em Israel, tá, amado? Para santificar o povo. Não foi uma coisa doida de Esdras assim na cabeça, pirou na batatinha, não. Ele ouviu, foi uma direção do pai. Porque a santidade está acima de tudo. Deu para entender ou não? E aqui a gente justifica também, explica por quê. Vamos lá, vamos pegar a lista. Diga comigo aí. O casamento, a gente já leu isso aqui, tá, amado? Tudo que eu estou falando aqui a gente já leu. O casamento é baseado em quê? Uma unidade física, uma só carne entre os cônjuges. E a prostituição, o que que ela faz? Adultera essa unidade. A Bíblia diz que quando o homem se une à prostituta, ele se forma o quê com ela? Uma só carne. O que se une ao Senhor, um espírito com ele, o homem que se une à prostituta é uma só carne com ela. Tu vê como a prostituição afeta. Paulo falou assim, ó, foge da porneia. Imoralidade sexual ali é porneia. Por quê? Porque qualquer outro pecado é fora do corpo. A porneia é no corpo. Ele está dizendo que afeta. Por quê? Porque afeta na hora que o cara também traz para dentro de casa a vida sexual dele de fora. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que traz também doenças venéreas, sexualmente transmissíveis para dentro de casa. E afeta o templo do Espírito Santo, da mulher ou do marido. Quantas mulheres pegam HPV, por exemplo, porque o marido está lá fora transando e traz para dentro de casa essa coisa, essa doença. Então, é um tema que afeta o templo do Espírito Santo da outra pessoa. Porque você é templo do Espírito Santo, pô. O casamento é baseado em um pacto mútuo de quê? De quê? Não ouvi. O que é a prostituição? É um ato de infidelidade. Tu vê como ela ataca diretamente o casamento. O casamento, no casamento, o corpo de um cônjuge pertence a quê? Ao outro. E a porneia, o que é que a porneia faz? Ela peca contra o corpo. E você entrega um corpo que não é teu para outra pessoa. Simplesmente isso. Você pega, nem é teu o teu corpo. Você é casado. Não te pertence teu corpo. É da tua esposa teu corpo. É do teu marido teu corpo. Você pega e entrega para outra pessoa. Vê como a prostituição afeta diretamente? O que que é o casamento? O casamento é o quê? Sagrado. Sagrado é o quê? Santo. A porneia faz o quê? Profana, contamina, macula o leito. Está escrito em Hebreus 13. 1 Coríntios 7. Amém? Levítico está lá. Contamina. O casamento é o meio para se formar o quê? É o meio para formar e manter o quê? Que é um projeto de Deus. O que que o pecado da prostituição faz? Deforma a família e destrói a família. Como você consegue ver uma família normal quando você sabe que tem um cônjuge que está lá se prostituindo, fora da vontade de Deus? Consegue ver? Quantos da família você acha que são afetados? Todos. Ouvi um testemunho de um homem que a mulher dele, ele se prostituiu primeiro, mas depois a mulher se prostituiu também. Os filhos se perderam, estão também todo arrebentado. É um negócio, o diabo entra e arrebenta geral. Arrebenta geral. Eu falei, você abriu porta para o negócio, para a prostituição. Depois não chora. Porque você deforma a família. A prostituição é contra tudo que é casamento. Só você pegar essas bases, você começa a compreender por que a porneia é uma exceção. Tem que ser, amado. Uma exceção. Ela destrói tudo que Deus santificou. Então, o tema da porneia nem é por causa de você e nem é por causa do outro cônjuge, é por causa de Deus. Quando Jesus falou assim, exceto em caso de prostituição, é por causa da santidade do Pai. Para nós ficou muito clarinho. A santidade do Pai que está afetando. É o templo do Espírito Santo do outro que está afetando. Tu vai querer um cara deitando toda noite com um monte de prostituta, com um homossexual, vem para casa, depois deita contigo e vai lá fora. Quem que é um negócio desse? Até a doença atrai para dentro de casa. Como é que pode ser? E o que é divórcio, irmão? O que é divórcio? Divórcio é uma dissolução legal do casamento. É legal. A lei de Moisés tolerava. Se houvesse o quê? O que justificava, na época, o que justificava era encontrar coisa indecente, não sei o quê, mas a gente já sabe que o coração duro é que promovia aquilo, mas Deus tolerou aquilo ali. Tolerou e mandou dar carta de divórcio para a mulher não ficar igual uma escrava, escorraçada. Isso a gente já viu na primeira aula nossa. Amém ou não? E Paulo legislou sobre um assunto totalmente diferente. Eu queria pular um pouquinho aqui. Aqui eu vou falar sobre a lei brasileira e sobre os limites da lei. Vou deixar esses dois textos para você. Dá uma plugada só, Tita, só para a gente passar esses dois próximos slides para ficar registrado. Eu queria depois que você lesse. Desse uma pausa lá no computador, lesse. Tudo que está aqui. É um pouco de tudo que eu já falei. Mas eu coloquei aqui um modelo de uma carta. Como era a carta de divórcio dos judeus, lá nos dias de Jesus. Vamos ler como é que era a carta? Esse estilo aqui, essa carta aqui é um estilo israelense. Estou pegando o modelo que Jesus legislou lá de Moisés. No dia tal, da semana tal, do mês tal, do ano tal, desde o início da criação do mundo, de acordo com o regulamento normal da província de eu, fulano de tal, filho de Beltrano, qualquer que seja o nome pelo qual sou conhecido, da cidade tal, estando em pleno gozo das faculdades mentais e sem nenhuma compulsão, imposição de espécie alguma, divorcio, dispenso e repudio a você, fulana de tal, filha de Beltrano, qualquer que seja o nome pelo qual você seja conhecida da cidade tal, você que foi minha esposa até aqui. Ele diz assim, mas agora está repudiada. Você, fulano de tal, filha de Beltrano, qualquer que seja o nome pelo qual você é chamado até da cidade tal, para que esteja livre e aos teus próprios cuidados, para que segundo a sua livre vontade, faça o quê? Se case com quem lhe agradar, sem impedimento algum da parte de ninguém. De hoje em diante e sempre, você está livre. Portanto, para qualquer pessoa que queira se casar com você, seja esta a sua carta de divórcio, escrita por mim, uma carta de separação e expulsão de acordo com a lei de Moisés e Israel. O cara assina, bota o testemunho. Isso aqui é o modelo da carta de divórcio. Então, a carta de divórcio permitia a mulher fazer o quê? Aí, o argumento de quem é contra, qual é? Não, mas aí, ela só em caso de consanguinidade, que ela não era mais virgem, a gente já viu que tudo isso aí é distorção. Até porque a mulher podia casar pela segunda vez e pela segunda-feira sair com outra carta. Então, se ela não era virgem no primeiro casamento, no segundo, com certeza, os caras já sabiam que ela não era virgem. Dava outra cartinha para ela. E ela já saía com a carta de divórcio, mas não podia voltar para o primeiro marido. Não podia. Aí a lei de Moisés impedia. Você não pode voltar para o teu primeiro marido. Como também o cara que difamasse uma virgem, não sendo, ele tinha que ficar com ela até o fim. Se ele deitasse com a menina virgem, ele solteiro, ela solteiro, casou e nunca mais podia divorciar dela, porque ele não foi um casamento, ele não recebeu em casamento, ele tomou ela antes da hora. Então, ele também ficava proibido. Isso tudo a gente já viu. Vamos ler aqui uma figura de Jeremias que eu citei aqui, mas só para você ver, que eu acho que é legal. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Está citando o Deuteronômio. Não se poluiria com isso toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste, perguntou ele. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como um arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas. E não houve chuva serôdia, mas tu bem. Tu mostra como ela é prostituta. O tema nem é que ela adulterou uma vez. Ela é prostituta. Ela é devassa. Nem a cerveja, não. Mas ela é devassa. Com as suas devassidões. Não é assim? Ela é devassa. Está claro. E o senhor está dizendo, volta para mim, num ato diz assim, ó. Você... Se fosse uma mulher repudiada, você, pela lei de Moisés, você não poderia voltar para o primeiro marido. Mas eu, ainda assim, estou dizendo para você, volta para mim. Eu te recebo de volta. Deus está mostrando o amor dele pelo seu povo. Ó, vocês estão se prostituindo forte. Aí a prostituição é com ídolos, com aquelas coisas todas que a gente já sabe. Mas ainda assim, eu digo, volta para mim. Eu vou te receber. Em Ezequiel, tem aquela história, Ezequiel 16, tem aquela história da mulher que eu falei com vocês, que ele adornou, que ele enfeitou, que ele vestiu. Por que que eu acho legal dar uma olhada em Ezequiel? Passa o próximo slide. Eu acho que é legal você dar uma olhada em Ezequiel pelo seguinte, Ezequiel 16. Que você vai ver que Deus usa uma figura de um homem para adornar uma mulher. Foi o texto que me libertou do jugo dos costumes e usos. Porque eu pensei assim, Deus jamais usaria uma figura de algo que ele abomina. Deu para entender? Eu não posso dizer assim, ah, Deus é contra a mulher se enfeitar, quando ele mesmo enfeitou uma mulher. Ah, Deus é contra que a mulher seja perfumada, quando ele perfumou a mulher. Deus é contra que a mulher se vista bem, quando ele vestiu-a de seda. Eu falei, poxa, como é que Deus, eu lá no maior uso de costume, todo fechadão, comecei a ler Ezequiel 16 e fui liberto. Eu falei, como é que Deus vestiu assim uma mulher e o homem hoje diz que é pecado? Se ele adornou, botou lá cheirosinha, aproveita, gente, que vai fazer aniversário de casamento, aí vai lá. Aí deu tal. E todo, Deus é todo romântico ali, todo bonito. Por que que Deus fez isso com uma mulher e ele é contra que a mulher. Não, alguma coisa estava incoerente, muito errado. Eu falei, não, não pode ser assim. Outra coisa, Deus não usaria uma coisa que ele condena, que ele abomina, ele não usaria. Não usaria. Você concorda comigo ou não? Quem diz amém? Então leia o próximo texto. Isaías 50. Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu? O quem é que é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que foste vendida, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Como é que Deus usaria uma coisa como figura profética, se ele. Não, não, isso aqui não pode. Não, cara, está claro. Deus estava casado com Israel. Ele estava casado com Israel. Ele a repudiou e deu carta de divórcio. Por quê? Por causa das suas iniquidades, suas transgressões. Eu repudiei. Podia depois ver. Depois vai ver que ela se prostituiu. Não tem um lugar que você não tenha deitado com um homem. Ele usa essa figura em Jeremias. Se você juntar os dois textos, você vai ver quando é que Deus. Como Deus confirma profeticamente, porque não é só a lei que deve falar, os profetas também têm que falar, porque Deus fala pela lei e pelos profetas. Então não pode faltar profeta aqui, pode. Porque aqui É uma aplicação profética de como era a coisa. É Deus usando o contexto que eles entendiam profeticamente, num momento de ato de misericórdia, no outro momento ele já batendo com mais força. Depois ele vai dizer que a tua irmã também se prostituiu. Você viu o exemplo da tua irmã, não se arrependeu. A outra também foi no mesmo caminho. A irmã perguntou: ele teve duas esposas? Eu falei: teve. Ele desposou as duas. Ah, mas por quê? Porque naquele tempo era possível. Judá e Israel estavam divididas. Ele usou a figura das duas. Ele falou: tua irmã, em vez de olhar o teu exemplo e se emendar, não se emendou, caiu no mesmo pecado. Não está assim, pai? Então, aí um amado, muito amado, falou: mas tu está dizendo que ele teve duas? Eu falei: não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo, pô. Não sou eu, é ele que está dizendo. Agora ele está usando de algo que os homens entendiam. Eles entendiam, para eles não era pecado ter duas esposas. Solteiras não, não era pecado. Então Jesus, o Senhor usou uma figura que eles entendiam. Mas também usou uma figura de algo que ele consentiu, que ele mandou até fazer por causa da dureza dos vossos corações. Então, profeticamente, tem respaldo. Aqui eu vou ver um pouco da palavra no original, moucheia. Dá uma lida aí vocês, para ver se vocês me ajudam com a tradução da palavra. Avança mais um pouquinho. Qual é o significado dessa palavra? Cometer adultério, ser um adúltero, cometer adultério, ter relações sexuais ilícitas com o marido, mulher do outro, da mulher, permitir adultério, ser devassa, né? Uma expressão idiomática hebraica, a palavra usada daqueles que, pela solicitação de uma mulher, são levados à idolatria, a comer coisa sacrificada. Você vê que a palavra sempre tem um cunho moral e espiritual também. A palavra porneia, a gente já entendeu a classificação, ele se torna responsável ao repudiar sua esposa de torná-la adúltera. Essa cláusula tem todo sentido. Por que que tem todo sentido? Eu já falei aqui. Porque Jesus fala assim: olha, presta atenção no que eu falar. A exceção é muito interessante. Diz assim: olha, eu queria falar uma coisa para vocês, homens. Se você botar tua mulher para correr, exceto em caso de prostituição, você expõe ela adulta, tem todo sentido, porque assim, porque se ela já é prostituta, você não expõe ela a ser prostituta, adulta. Ela já é prostituta. Então, é um diálogo inteligente. Pô, exceto em caso de prostituição, claro, pô. Porque se ela já é prostituta, como é que eu vou expô-la a se tornar adúltera? Não tem como. Eu não posso expor alguém ao adultério que já vem se prostituindo, pode? Pode ou não? Imagina que a mulher tem um marido muito safado, sem vergonha, mulherengo, pegando a mulherada toda. Aí você diz: olha, eu vou te falar uma coisa, se você rejeitar teu marido, você expõe ele a se tornar adúltero. Meu Deus, ele já é. É igual aquele papo de igreja que diz assim: ah, não vou falar com o irmão não para não perder o irmão. Pô, mas o cara está perdido. Já viu esses papos assim, gospel, que diz assim: não, não vou falar com o irmão para não perder o irmão, pô, o cara está atolado no pecado, se ele está atolado no pecado, já está perdido, tu vai expor ele aqui, como é que tu vai? Não, vou falar para ele não se perder, já está perdido, acorda, a ovelha perdida está aí, tu vai... tem que falar. Não, porque tem gente que acha que não vou perder. Como é que tu vai perder quem está perdido? Está dentro do convívio da igreja, mas perdido para Deus já está há muito tempo, é uma dracma perdida. Você diz amém ou não? A tradução livre seria assim, ó: se você rejeitar a sua esposa, será responsável por torná-la adúltera. A não ser que ela já o seja, por ter se tornado promíscua. E aí a cláusula de cessão, ela ganha uma inteligência, né? Ela é uma inteligência, você não vai expor se ela já é. Porque ali Jesus não está falando nem que o cara quer casar de novo. Ele está falando simplesmente que ela vai, se ele expor, se ele fizer aquilo ali, ela vai se tornar uma pessoa promíscua. Mas se ela já é, pô. Tu não vai torná-la promíscua. E aí o teu repúdio é aceito. Você é aceito. Por que que você está repudiando? Porque ela é promíscua, pô. Não se arrepende. Um judeu podia dizer assim: mas o Senhor abandonou. O senhor podia dizer: não, mas você tem que ter paciência. Viu como eu chamei de volta? Jeremias, viu como eu chamei de volta? Seja paciente. Ela pode se arrepender, tá bom, vai ficar aí. Tem que ser paciente mesmo. Mas uma coisa é ser paciente. Outra coisa é dizer: é impossível esse cara ser livre. essa mulher ser livre. Irmãos, essa impossibilidade fica cada vez mais difícil. Cada vez que a gente avança nesse estudo, por que eu estou falando avança nesse estudo? Porque a gente não tem esse tema por fim, findado. A gente não considera que a gente acabou ele. Está acabando o nosso tempo, vou acabar agora. Mas esse tema, assim, esse tema é um tema que a gente teme e treme sempre. Sempre. Os slides que eu tenho aqui, a gente vai passar um por um, tá, Tita? Compreender a palavra porneia, depois você lê aí mais um pouquinho. Minha recomendação é que você leia tudo mesmo. Se você quiser uma apostila, você me manda um e-mail que eu passo para você ler mais profundamente, questione. Talvez uma próxima aula seja só respondendo dúvida, tudo bem. Mas a gente vai até aqui. Divórcio, novo casamento. Aqui eu já citei o texto de Mateus 15, 19. Por que eu acho que Jesus não incluiu as duas palavras? E aqui a gente vai dar uma fechada dizendo assim, para você. Embora a nossa fé seja essa, da exceção, eu não entrei no assunto de Paulo, os Coríntios, não entrei. Por que eu não entrei no assunto de Paulo? Não vou entrar agora. Porque o assunto de Paulo aos Coríntios não está dentro do sermão do monte que a gente está ensinando. Eu estou falando do sermão da montanha, estou falando do assunto para discípulos. Tá? Agora, você aqui está aqui há 4 semanas, você pode dizer, já sei tudo sobre divórcio. Se parar alguém lá no meu, na igreja, na casa, lá, se eu discipular, eu resolvo. Não, não vai fazer isso não, filho. Assim, ó, a nossa recomendação é assim, a recomendação. Todos os irmãos da igreja, no Rio, que eu sei que essa palavra já tem, aqui em Curitiba, em Cabo Frio, que eu sei que essa palavra já tem também, que São Paulo, os irmãos dos nossos vínculos, no Chile, toda vez que aparece alguém lá no Centro-Oeste, aparece alguém com uma história de divórcio, o que, que você faz? Você vai chamar a liderança da igreja. Vai chamar aqueles irmãos que julgam a situação e vai dizer, olha, tem uma pessoa que chegou na minha relação lá, no meu relacionamento, lá na igreja da casa que eu estou apacentando, estou hospedando, e que essa pessoa é de um segundo casamento. O que você vai fazer? Levar imediatamente a história para os irmãos. Mesmo que você tenha conhecimento da história, mesmo que você já saiba tudo, já leu a apostila 10 vezes, tá, não emita juízo. Porque você é sozinho, você vai ficar numa condição muito complicada. Leva para aquela mesa pastoral onde os irmãos vão ter uma condição melhor de julgar. Está claro isso ou não? Amém? Outra coisa, para ficar registrado, documentado. Embora a gente compreenda assim, não significa que a gente tenha a verdade final do assunto. Por quê? Porque a gente teme e treme diante de tudo isso aí. Eu estou falando aqui muito do que eu falei aqui, já, a gente já conversa aqui na mesa, já conversa com o presbítero lá no Rio há muitos anos, com outros irmãos, mas a gente não diz assim, ah, a gente escreveu isso com caneta, ninguém pode apagar. Não, amado. A gente escreve a lápis. E a gente escreve com temor e tremor, abertos para Deus nos provar que estamos errados. Amém? Que há um equívoco na nossa interpretação. Mas o ponto final é: Deus uniu homem e mulher. Deus quer um marido, uma esposa. Quer que o casamento dure até a morte os separe. Amém? E Deus não espera, não deseja, não quer que nenhum casamento se desfaça. Deus odeia todo repúdio. Amém? Deus odeia o repúdio falado, sentido e escrito. Você, a hora que você oficializa o teu repúdio, como é a carta do divórcio lá, você só está materializando algo que o teu coração duro produziu. Então Deus odeia aquilo que não é amor. Aquilo que não aceita, não acolhe, não recebe, que não suporta, que não espera, que não sofre. Aquilo que não é amor genuíno, Deus odeia. Amém? Então nós queremos o princípio. Nós só falamos da exceção, por quê? Porque nós estamos num mundo onde as pessoas, infelizmente, não amam a Deus de todo o coração, a sua maioria, não tomam a cruz da sua maioria, em algum momento repudiam, se divorciam. Crentes e não crentes fazem isso, inclusive o número de divórcios entre evangélicos tem aumentado, segundo as estatísticas. Então nós estamos assim alarmados, porque a gente sabe qual é a vontade de Deus para a vida do casal, amém? Mas como a gente está nesse contexto todo, nós precisamos também ter uma luz divina para pastorear pessoas que vêm com problemas. Quer sejam crentes, quer sejam incrédulos, nós precisamos ter uma luz sobre isso. Amém? Podemos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos mais uma vez misericórdia, Pai, da nossa vida, que o Teu Espírito, Senhor, se derrame sobre toda a Sua igreja, dando luz plena, Senhor, da Tua vontade. Pai, como dissemos aqui na Tua presença, nós não consideramos esse assunto um assunto encerrado dentro de nós. Nós estamos com o nosso coração aberto, Senhor, para receber a instrução que vem do Teu Espírito. Tem piedade de nós, Senhor. Compadece, guia-nos na verdade, porque o que a gente nos interessa é só saber a Tua vontade, Senhor. Nós já sabemos que o Teu querer para nós é que a nossa família seja preservada, que o nosso casamento seja um até a morte, Senhor. Mas nós estamos num caminho, Senhor, de muitos acidentes, Senhor, de muitos problemas, onde a gente também recebe pessoas de muitas condições diferentes, Pai. Nos dê graça para pastorear cada uma dessas pessoas que chegam para o nosso relacionamento, Pai. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.